Episódio 158, Eu Não Nasci Mãe, com Lua Barros. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo Que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo Que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Bem-vindos e bem-vindas ao Tudo Aquilo Que Somos. Eu sou a Cláudia e neste episódio estou à conversa com a Luanda Barros Fonseca, também conhecida como Lua Barros. A Lua é educadora parental e uma grande inspiração para mim. Eu adoro e identifico-me muito com o trabalho dela e por isso para mim é uma honra, uma alegria, um privilégio enorme poder conversar com ela. Foi uma conversa super rica e eu identifico-me muito com o trabalho dela porque... Mesmo o caminho da parentalidade às vezes coloca-nos em caixas do tipo eu tenho de educar desta forma se me identifico com esta pedagogia, por exemplo. E isso é uma coisa que para mim não faz muito sentido porque gosto de ir beber um bocadinho de cada coisa e depois adaptar como faz sentido à nossa família, como faz sentido ao nosso filho e também nas nossas dinâmicas familiares conseguir interpretar como somos reflexos uns dos outros e como é que a minha interação com o meu filho está tão dependente de como eu estou naquele dia, do que é que eu estou a sentir naquele momento e o que é que eu lhe passo. Se não conhece o trabalho da Lua, tem mesmo de conhecer, ela é incrível mesmo. Ela escreveu um livro o ano passado que se chama Eu Não Nasci Mãe. Eu estava com alguma dificuldade em dar um nome a este episódio porque nós falámos sobre tanta coisa, então achei que Eu Não Nasci Mãe era uma boa bandeira para vocês depois também lerem o livro. Este não é um livro só para pais ou para educadores, é no fundo um livro para toda a gente, porque todos nós interagimos com crianças e muitas vezes há uma atitude de desrespeito muito grande, uma hierarquia de que as crianças têm de ser treinadas ao nosso olhar e à nossa... um bocado robotizadas. Antes de passar à minha conversa com a Lua, quero só trazer-vos as novidades de agora. A primeira é, seguidoras queridas da Madeira, estou a organizar o primeiro brunch de Mindful Eating, vai ser no dia 17 de Abril, ao ar livre. É um evento que vai ter um número reduzido de pessoas, não é? Devido àquilo que estamos a viver. Acho que nós neste momento ainda temos 4 vagas. Vocês podem se inscrever através do e-mail geral@holistica.pt. O brunch inclui toda a parte teórica e também de alimentação e vai ser no Prima Caju, no Funchal. Venham daí, adorava conhecer-vos, criar aqui uma pequenina comunidade. Acho que vai ser incrível. Depois, agora com a chegada da primavera, eu senti muita necessidade de ajustar aqui as minhas rotinas em casa, de até ajustar a nossa alimentação, e estou neste processo neste momento. E como quase sempre aquilo que eu estou a fazer depois passa para o meu trabalho, estou também a desenvolver o workshop Rotinas Holísticas e que vai juntar todas as técnicas de coaching mais puras e duras que eu fui aprendendo ao longo dos anos e que apliquei muitas delas no início do meu caminho, em que estava super focada com aquelas regras e mudança de hábitos e florescimento da minha energia física, estava muito nesse foco, e agora mais com escolher aquilo que quero fazer através da intuição. Eu acho que o caminho não deve ser tanto nem de um lado nem do outro, acho que ali o caminho do meio é muito bom, mas para algumas pessoas se calhar faz sentido estar mais no caminho das técnicas puras e duras e para outras, como já tiveram tão conectadas a essa energia mais masculina, agora querem se conectar mais com a intuição. Vai ser um evento incrível, eu estou a prever que ele tenha a duração de 2 horas e meia a 3, mas acho que tudo aquilo que tenho estado a fazer e a informação que anda a reunir, acho que vai ser um bocadinho mais longo. De qualquer forma, contem com uma manhã, ele vai ficar gravado. E a ideia aqui é analisarem o que é que está mal na vossa rotina neste momento e depois construírem de raiz uma rotina comigo. Vamos ter vários exercícios, vamos trabalhar para que seja uma coisa realista para a vossa vida, para aquilo que vocês querem trabalhar neste momento. Vamos ter uma rotina para dias preenchidos e uma rotina para dias vagarosos, que é algo que eu também falo no meu livro, Tudo Aquilo Que És. E pronto, e até dia 7 de Abril eu estou com o preço de lançamento. Depois disso passa um preço normal e o evento é no dia 24 de Abril. Como disse, ele fica gravado, portanto quem não puder assistir no dia 24 de manhã depois têm um mês para voltar a rever. E ainda a última coisa, este mês na comunidade estamos a trabalhar com a Ana Garcês, preparar o corpo para a primavera. Como é óbvio, o nosso corpo prepara-se naturalmente, não é? Mas há sim algumas coisas que nós podemos fazer para suportar nesta mudança. A Ana desenvolveu um e-book de receitas, mais de remédios até, e ela esteve no episódio anterior aqui no podcast para dar a conhecer o seu trabalho, um bocado a... o posicionamento dela. Caso vocês se identifiquem, juntem-se a nós na comunidade para podermos desenvolver mais a fundo este tema. Ela vai estar connosco em dois encontros, vai desconstruir estas receitas. A ideia mesmo é trabalharmos esta energia de renovação que está naturalmente no nosso corpo neste momento e irmos embalados com ela para maximizar a nossa energia durante a primavera e o verão, não é? Que são estações naturalmente de expansão, de renovação e de mudança. Vou deixar na descrição do episódio o link para saberem mais sobre o workshop Rotinas Holísticas e para se juntarem a nós da nossa comunidade. E muito rapidamente, antes de passar à minha conversa com a Lua, queria só resumir aquilo que nós conversámos. Nós falámos sobre a mãe da nova era, que é muito este chavão que eu também me enquadro, não é? Que é esta mãe que está informada, que procura informação e que está consciente no mundo, como é que também... qual é que é a opinião dela sobre o nosso posicionamento no mundo, como é que, se nós vemos alguma coisa que achamos que não está bem numa interação com uma outra família, o que devemos fazer. Falámos sobre as transformações que um filho traz a um casamento, que são sempre muitas. Ela teve dois partos vaginais depois de duas cesarianas e eu também falei com ela sobre isso, uma vez que é um tema que me interessa particularmente. Falámos sobre acolher a frustração, a raiva, o choro da criança quando nós próprios não estamos a conseguir lidar com aquilo e é claro que há momentos em que nos apetece, em que ficamos a sentir coisas que não nos orgulhamos, não é? Em que sentimos assim, estou capaz de esganar este miúdo, o que é que eu faço naquele momento, não é? Porque o caminho não é mesmo por aí, o caminho passa por nós conseguirmos enraizar-nos naquilo que está a acontecer e transmitir segurança, paz, estabilidade à criança. É mesmo uma conversa incrível. Eu espero que partilhem, porque vale mesmo a pena trazer o trabalho da Lua para Portugal. E eu sei que muitas de vós provavelmente já a conhecem, mas partilhem às vossas amigas, aos vossos maridos, às vossas sogras e mães e etc. Temos mesmo de espalhar esta mensagem. E, entretanto, só para dizer que... na nossa conversa nós falámos sobre o curso que ela desenvolveu para quem quer ter formação nesta área, mesmo para uma certificação profissional, e quando nós gravámos ela ainda tinha vagas e, portanto, falou com imenso amor sobre este curso, mas, entretanto, passado dois dias as vagas esgotaram, portanto, agora só no próximo ano, mas, entretanto, claro, daqui até lá podem beber do conhecimento dela. E agora sim, sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Lua Barros. Honrada por estares aqui, já acompanho o teu trabalho há algum tempo e por isso é um privilégio enorme. Para quem não te conhece aqui em Portugal, queres começar por te apresentar?
Querida, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada com essa participação no seu podcast. Meu nome é Luanda, mas podem me chamar de Lua. Eu sou educadora parental e especialista emocional, sou também mãe do João, da Irene, da Tereza e do Joaquim, quatro crianças que me transformaram profundamente e me impulsionam diariamente a ir um pouquinho mais longe, a me melhorar um pouco mais. Hoje eu trabalho com famílias na orientação e na construção de diálogos mais equilibrados e mais afetuosos.
E és também autora do Eu Não Nasci Mãe, um livro que saiu ano passado e que foi um dos meus favoritos. Adorei mesmo, e é por isso também admiro tanto o teu trabalho, porque é sempre, há uma responsabilização muito grande no nosso papel de mãe e de pais, não é? De quem é que eu sou, de como é que eu estou e de como é que isso se reflete na minha interação e na forma como eu estou com a minha família. E adorei muito o teu livro por causa disso e porque não está em nenhuma caixa da parentalidade. Queres-nos falar, só para quem não conhece, para também um convite, porque acho que é mesmo importante, acho que a leitura deste livro, sabes, eu senti que não tinha não sei, não é propriamente uma bíblia onde se aprende imensos conceitos sobre parentalidade, mas é um confronto com quem nós somos e por isso todos os cuidadores de crianças deviam ler.
Ah, eu fico feliz de ouvir isso sobre o livro. O livro foi escrito na pandemia, assim, durante o período mais intenso de pandemia aqui no Brasil, né, em 2020, ano passado. E era um convite muito para que eu... Foi um processo de autocuidado enorme, porque eu acho que todos nós, pais e mães e cuidadores de crianças durante a pandemia, a gente se viu na nossa pior versão, né? A gente se viu lidando com crianças 24 horas por dia, com os afazeres da casa, com os trabalhos, com a escola, tudo dentro do mesmo ambiente e os medos todos que surgiram, né, na gente como humanidade por conta desse vírus e da morte iminente. Então foi um livro muito... Eu acho que é um livro que é muito acolhedor sobre certos aspectos, porque acho muito duro a gente se responsabilizar o tempo inteiro, a gente se culpabilizar o tempo inteiro pelo que essas crianças serão. Eu acho que tem duas vertentes muito grandes no olhar para a parentalidade, no olhar para o cuidar, né? Que é como a gente se dá na relação, como é que a gente está construindo essa relação com as crianças e quem essas crianças são. A gente esquece desse lado, né? A gente esquece que as crianças, elas são pessoas. E a gente acha que tudo que a gente faz é extremamente marcante e importante. A gente esquece de ver a infância como um processo, um caminho que está sendo pavimentado, uma construção. Então, se eu tive um dia ruim, se num dia eu não fui uma mãe que conseguiu dialogar com aquela criança, que não conseguiu entender o que estava por trás daquele comportamento daquela criança, eu tenho o dia seguinte para recomeçar, né? Então, eu acho que esse é o convite, assim, vamos se perceber, vamos se acolher, vamos tentar entender por que eu estou agindo de determinada forma ou por que eu acredito em determinadas coisas. Eu acho que quando a gente tem filhos, a gente esquece, né, que essa relação, ela vai se dar a partir da minha história. Não se dá a partir da história dessa criança que chega. Então, cuidar dessa história é um jeito de cuidar também dessa criança.
Sim, eu sinto que ler o teu livro apaziguou-me, não é? Na realidade de ser mãe, que nem sempre é, não é? Tantas vezes não é perfeita, nem, e foi contra tantas expectativas que eu tinha que já foram abaixo. Uma das coisas que eu sinto da minha comunidade e da bolha onde estou inserida é que agora com esta nova maternidade consciente e presente, há quase um caminho que deve ser feito para que as coisas corram como é suposto correr, não é? Um parto natural, uma amamentação até aos 3 anos, um comer só bio, brinquedos de madeira, uma escola Montessori, não é? Há todas estas coisas e para mim o primeiro grande confronto com a maternidade foi ter feito uma cesariana, eu sei que tu também fizeste e podemos falar sobre isso mais à frente. Depois foi a amamentação não correr bem e eu sinto que tudo aquilo que eu tinha idealizado da mãe que eu ia ser já tinha corrido mal e eu achei mesmo que a amamentação era uma oportunidade para corrigir o que estava mal do parto, não é? E depois descambou. Como desconstruir isso, não é? Porque, ok, ainda bem que a minha geração, estamos todas, ou muitas pessoas estão a despertar para esta maternidade ou parentalidade mais presente e consciente, e ainda bem, o mundo precisa muito disto, mas como não entrar nestes extremismos de que, ok, isto é uma necessidade de controle muito grande que eu tenho e se eu seguir este espaço o meu filho vai ficar bem e vai ser bom e vai ser super zen e, sabes, estas expectativas que nós criamos com estas ferramentas que nos agora são dadas.
Sim, muito boa essa pergunta, porque se fosse assim ia ser muito bom, né? Se fosse só seguir o livro, ai, como seria fácil. Olha, a gente precisa parar de tratar a parentalidade como a receita de bolo, né? Se você tiver o parto cesárea, ou se você tiver o parto natural, seu filho vai se desenvolver muito bem, a saúde dele vai ser ótima, ele vai ser uma criança muito esperta. E a gente consegue encontrar todas, eu digo que para tudo existe uma pesquisa de Harvard, né? Para todas as nossas ideias existe uma pesquisa de Harvard comprovando alguma coisa. E é verdade, né? A gente sabe dos benefícios do parto natural. Mas o parto cesariana, né, ele não determina nada também nesse ponto. A gente tem uma vida inteira para frente com essa criança. O que que vem a seguir, né? Vem a seguir a amamentação. E aí eu falho miseravelmente. E aí eu não consigo me perdoar por isso, como se isso fosse uma falha muito grande, como se eu estivesse faltando como mãe para aquela criança, diante da minha dor, diante de um peito que racha, diante de uma dificuldade, de um peito que empedra, né? E a gente como mãe, a gente acha que a gente precisa sofrer para conseguir, né? Que se a gente não sofre o bastante, nós não somos boas o suficiente, a gente não fez pelos nossos filhos. Então, diante de uma dor que é visceral, que é a dor de um peito rachado, né, a dor de um peito machucado pela má pega do bebê, a gente fica se punindo. Não, eu tenho que aguentar, eu tenho que ir até o final. E é muito bom quando a gente consegue ir, mas tá tudo bem não conseguir, né? Aquele evento, ele não é um determinante na vida da criança, sabe? E aí a gente segue, né, numa série de outras coisas que são colocadas pra gente como sendo a receita de sucesso para ter o filho ideal. O filho ideal, ele só existe na nossa cabeça, na nossa fantasia. Ele não é esse que nasce. Esse que nasce vai chorar, vai jogar comida no chão, vai gritar, vai fazer birra, vai dizer que odeia a mamãe, vai não querer dar beijo na vovó, vai não querer participar do EAD, da aula online. Ele vai, sabe por quê? Porque ele é uma pessoa, ele é um ser. E como um ser, ele é complexo. Ele tem várias camadas, ele sente várias coisas. E no meu trabalho, eu tenho sempre essa preocupação da gente desmistificar. Porque senão a gente sai de um modelo opressor de maternidade para um outro modelo opressor de maternidade. Só que esse modelo atual, ele é mais bonito, né? Ele está envolvido num laço de fita, numa embalagem mais bonita, que diz assim, ah, não, é pela criança, né? Não, não é pela criança, é pela nossa vaidade. Então, se for pela nossa vaidade, a gente vai quebrar a cara. O convite que eu faço no meu trabalho o tempo inteiro é para que a gente se humanize, para que a gente pare de achar que a maternidade é um palco de vaidades e que o meu trabalho ou a minha abnegação, o quanto que eu sofri, o quanto que eu me diminuí, esse filho vai brilhar, né? E aí a gente vê mães abrindo mão dos postos de trabalho, porque foi dito a ela que elas precisam amamentar de forma prolongada, foi dito a elas que a presença delas é o que vai fazer a diferença na psique dessa criança, e que só essa mãe é capaz de gerar o salvador. Menos. Nossos filhos são pessoas absolutamente normais, com coisas boas e coisas ruins, assim como nós.
Sim. É mesmo isso.
É difícil. Sim. É difícil admitir, né? Duro admitir, porque a gente não quer olhar para isso, a gente não quer olhar para as nossas sombras, nem para as sombras dos nossos filhos, mas elas nos compõem. Então, como negá-las?
Por acaso, uma das coisas mais duras que eu li no teu livro foi uma parte em que escreves que nós nem sempre vamos amar os nossos filhos, que há fases da vida ou há um dia em que não os vamos amar. E isso foi assim uma chapada, porque o meu bebê ainda não tem 2 anos e, portanto, eu ainda me sinto muito emocionalmente vinculada e super apaixonada. Ainda estamos numa fase muito especial da maternidade. E por isso acho que nunca senti que não amo, mas já senti que não amo o meu marido, ou já tivemos assim fases mais desencontradas, e também foi com o nascimento do Vicente. O que, não sei, o que sentir sobre isto, não é? Sobre esta, admitirmos que nem sempre vamos amar os nossos filhos, se calhar da mesma maneira que nem sempre vamos amar os nossos maridos, e está tudo bem.
E nem eles vão nos amar o tempo todo. Né? Nem nossos filhos vão nos amar o tempo todo. O amor é esse sentimento complexo, né, que não é linear. Ele não é só bonito. No amor cabe o conflito, no amor cabe a raiva, no amor cabe o fazer e desfazer. Eu acho que no amor só não deveria caber a dor como objeto ou como objetivo, né? Então eu tenho o objetivo e eu machuco o outro. Eu acho que isso já não é mais amor. Eu acho que isso é um viés do amor, ou a gente aprendeu sobre amor desse jeito. Eu acho que isso fala sobre uma dor muito grande nossa, né? Porque o amor, ainda que machuque, ele não faz isso como função, ele não tem essa função de machucar. Eu acho que, eventualmente, nas relações de amor, a gente se machuca, sim. A gente diz coisas que a gente não gostaria de dizer, né? A gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer, mas movido por outras razões. Quando a nossa razão é machucar, já deixa de ser amor. Mas o amor é esse sentimento que não é fofinho, bonitinho, gostosinho apenas, né? Ele é isso também. E eu acho que permitir que nossos filhos eventualmente não nos ame e que a gente não ame nossos filhos é uma construção saudável de uma relação que se sustenta, que autoriza o erro do outro, sabe? Porque eu vou deixar de amar meu filho quando ele errar, quando ele me machucar, quando ele fizer alguma coisa que eu não esperava dele, né? E ele também vai me odiar diante disso, assim, diante de um simples não que eu dê para uma criança de 3 anos, ela vai dizer, eu odeio você, ela pode dizer, né? E tá tudo bem, a nossa relação sustenta isso. A nossa relação dá conta dessa, suporta, né? Essas intempéries do amor.
Sim, sim. E quando passas por essa fase, comunicas, e aqui o comunicar não é, olha, hoje não te amo, filho, mas comunicas que precisas desse espaço e que hoje não estás bem e que é importante para ti estar mais na tua bolha.
Sim, sim. Os meus filhos, eles têm 12, 9, 7 e 3, né? Então é muito bonito ver como o diálogo vai avançando e vai se estruturando com o tempo. E óbvio que tem coisas que eu digo pro de 12 que eu não digo pro de 3, né? O diálogo não permite isso, mas eu entendo que o de 3, eu tô construindo com ele esse lugar de um diálogo onde tudo é dito. Até o que a gente acha que não pode ser dito, né? Precisa ser dito numa relação parental. Então, assim, eu não vou mais conversar agora, porque eu tô me irritando profundamente com tudo isso e eu preciso de um tempo, porque se eu continuar nessa conversa com você, eu vou dizer coisas que eu não quero dizer, eu vou querer te magoar e isso eu não quero que aconteça. Então, assim, me dá um tempo. Isso pro de 12, né? Pro de 12, que a gente já tem conversas muito profundas. E eu mesmo, eu aponto nele, eu digo, olha, eu acho que você tá ficando muito irritado com essa conversa, dá um tempo, daqui a pouco a gente volta, a gente não precisa querer ganhar, isso aqui não é uma disputa, isso aqui é um diálogo, você vai colocar suas coisas, eu vou colocar as minhas e a gente vai chegar num lugar novo, que talvez não seja nem o que eu gostaria, nem o que você gostaria, então a gente não tá disputando nada aqui, então vamos dar um tempo. E é muito interessante perceber que essa não foi uma maneira que a gente aprendeu de existir, né? De enfrentar as conversas difíceis. A gente veio de uma educação, na maioria de nós, né? Que assim, vá até o fim. Não, agora que eu comecei, eu vou até o fim. Eu não vou perder essa disputa aqui. Eu não vou perder esse diálogo. Eu não vou deixar de dizer o que eu quero dizer nesse momento. E muitas vezes esse momento não é o melhor momento. Então, eu consegui dizer pro meu filho, olha, eu, sua mãe, não estou mais conseguindo avançar nessa conversa, eu preciso de um tempo, é criar espaço para uma inteligência emocional, onde ele perceba o que ele está sentindo também, e ele consiga dizer, eu não estou pronto para ter essa conversa agora, eu preciso acalmar-me, eu preciso pensar melhor, né? Então, a gente precisa entender que tudo isso que a maneira como a gente se relaciona com as crianças é uma construção de quem eles serão no futuro. E quando a gente entende o que a gente sente, o que é que está movendo a gente diante daquelas conversas que acontecem, a gente está modulando para eles um comportamento, que é, tá tudo bem, não é uma desistência de uma conversa, é, estou no meu limite. Daqui, se eu avançar, vai ser péssimo para todo mundo, né? E eu acho que como adultos, a gente esquece disso. Numa relação de casal, por exemplo, numa briga de casal, você vê que você está inflamada, que a raiva está tomando conta, você sente seu coração batendo mais rápido, a garganta seca, e ainda assim você quer continuar naquela conversa, porque parece que você não pode deixar a conversa acontecer de um lugar mais tranquilo, ela precisa acontecer da raiva. Então, se perceber as emoções que estão tomando conta do nosso corpo, para mim, é um jeito de exercitar a inteligência emocional e de estabelecer limites para mim e para os outros, sabe?
Sim, e também de que também é algo que tu falas, de conseguir identificar as emoções, não é? Porque há muito mais de estou triste, estou feliz, estou alegre, estou nervosa, há tanto mais. E quanto mais cedo as crianças forem expostas a este léxico e a estes conceitos, melhor, não é? Como é que fazes esse trabalho aí em casa com 4? Certamente que é muito diferente.
É, e eu tem uma dúvida muito recorrente dos pais, que é essa coisa de nomear as emoções, né? Para as crianças pequenas, que não conseguem entender o que está se passando no corpo delas e por que que elas tiveram necessidade de jogar um objeto no chão, os pais, eles funcionam como tradutores dessas emoções, né? Então, a gente vai dando repertório. Filho, acho que você está com raiva. Filho, acho que você está com ciúme. Filho, acho que você está sentindo inveja. Filho, acho que você está triste. Filho, acho que você está com fome, que não é um sentimento, mas é uma necessidade, né? É, a única coisa que a gente não pode dizer para a criança é que ela está com sono. Porque quando a gente diz que ela está com sono, elas vão responder, eu não estou com sono! Então, quando a gente aponta que eles estão com sono, eles ficam muito irritados, né? Mas nós funcionamos como tradutores do que eles estão sentindo. E é muito interessante a gente sair do protagonismo à medida que eles vão crescendo, e ao invés de dizer o que eles estão sentindo, perguntar o que eles estão sentindo. E aí eles vão começando a entender que aquela pergunta direciona eles para o que está se passando internamente, né?
Agora, olhando para, saindo da bolha, não é? Da bolha desta, da minha comunidade, provavelmente da tua não, também, não é? Que são famílias que já trazem um novo questionamento, e olhando para o mundo, qual é que achas que é o nosso papel, e isto pode ser assim uma pergunta um bocadinho vinda do ego, o papel de quem está mais consciente, se calhar mais desperto, com os olhos mais abertos, no resto da sociedade? Imagina que estás no parque infantil e os teus filhos estão a brincar com uma outra família e aqueles pais têm uma forma, direcionam-se para os teus filhos com uma linguagem que tu não consideras apropriada. Como é que ages nesse sentido? Intervens ou deixas que o meu filho está no mundo e ele sabe distinguir o que é uma interação alinhada com a da nossa família e o restante?
Adorei essa pergunta também, porque é muito interessante a gente entender, né? A gente perceber a nossa movimentação. Então, quando a gente começa a estudar, a ler sobre parentalidade consciente, a querer aplicar esses conceitos, né, do respeito, da percepção da criança como indivíduo, a gente acha que esse é o jeito certo de criar os filhos. Acontece que esse é apenas mais um jeito. E quem não pratica isso não é o vilão, não é o mal, não é o errado. É apenas uma família que está lidando com as ferramentas que tem. Então, essa observação precisa vir sempre, porque às vezes num casal heteronormativo, né, heterossexual, a mulher geralmente dá esse primeiro passo na busca desse conhecimento. E os homens ficam ali, né, mais reticentes, sem saber se acreditam ou não, presos a conceitos muito mais antigos, né, num lugar de mais segurança. E há muitos conflitos no casal a partir disso. Muitos conflitos. E há uma percepção da mulher que ela é mais evoluída, que ela é mais consciente, que ela é melhor do que esse cidadão, do que esse homem que não se colocou na mesma movimentação que ela. E aí, como você colocou muito bem, é uma questão de ego, né? Porque lidar com as diferenças é muito importante, porque o mundo não pensa igual a mim. Então, eu acho, eu sempre falo sobre isso de um ponto que é, a gente precisa cuidar muito da nossa relação com essa criança. Como essa criança vai interagir com o mundo não está sob nosso controle, né? E o ideal é que essa criança consiga ter a segurança para cobrar do mundo o respeito que ela sente em casa. Então, numa situação dessa, num parquinho, é óbvio que com uma criança de 2 anos isso não vai acontecer, mas com uma criança de 5, que cresceu num ambiente, que mora numa casa, que vive numa casa onde ela se sente respeitada, ela vai conseguir dizer assim, não grita comigo, ou não fala assim comigo, ou eu não gosto que você toque no meu corpo. Ela vai conseguir ter ferramentas e instrumento para dialogar com esse mundo. Isso não quer dizer que ela vai ser ouvida, isso não quer dizer nada disso. A gente não controla o que vem do outro lado, mas a gente fortalece essa criança para brigar pelo que é bom para ela, pelo que é o respeito por ela, pelo que é o afeto por ela. E é isso que a gente pode fazer, é nisso que a gente pode concentrar nossas forças. Nós não vamos mudar o mundo. A gente pode mudar o nosso pequeno mundo. E aí isso vai reverberando, isso vai transformando quem está ao nosso redor. Essa perspectiva de que eu preciso o tempo todo salvar meu filho dessas interações que não são interações respeitosas, também é um jeito da gente achar que a gente controla tudo. Não controlamos, né? Então, nas intervenções, assim, com criança que bate, por exemplo, né? Crianças que são mais agressivas, como lidar? Intervir ou não intervir no parquinho, né? E eu acho que os pais que lidam com relações mais respeitosas precisam se concentrar em fortalecer essa criança. E se for o caso, ir conversar com os pais dessas crianças ou com as próprias crianças. Será que a gente não pode brincar sem se bater? Né? Mas não de um lugar de resolução de conflito, sabe? Não de defesa de um lado. Porque essas crianças que batem, elas precisam da nossa ajuda. Elas precisam de um espaço de acolhimento para perceber que elas podem se comunicar de outro jeito que não seja agressão. Então, se eu respondo com agressão porque eu preciso defender meu filho, eu não estou fazendo nada pelo mundo.
Eu ficava aqui a ouvir-te durante horas e horas, mas é que é mesmo isso. E acho que este é um dos temas mais sensíveis para mim, porque o meu impacto... A minha reação é de, estas pessoas têm uma forma de educar. E nem é no julgamento, é só de, não quero isto para o meu filho, sabes? Não quero isto para... E ele está numa escola que é uma escola normalíssima portuguesa e que eu sinto que tem uma linguagem muito diferente da nossa. E para mim é um exercício diário de ser confrontada com esta realidade, não é? Que foi uma realidade que nós escolhemos porque preferimos que ele estivesse numa escola perto de casa, numa escola... Para a nossa logística familiar seria muito melhor, em vez de tentar que ele fosse para uma escola onde ele estivesse na bolha. Então eu acho que é um exercício muito bom para a nossa família de, olha, vai para o mundo e depois aqui em casa é desta maneira, mas estás a ser exposta a várias outras coisas. Mas não é uma decisão fácil, nem é sempre cor-de-rosa, não é todos os dias, uau!
Não é de jeito nenhum, Cláudia. O meu filho mais velho, ele estuda numa escola muito tradicional, conteudista, que a gente chama aqui no Brasil, né? Muito concentrada no conteúdo, no que as crianças aprendem, achando que português e matemática é a coisa mais importante. Há controvérsias, mas ele estuda nessa escola, porque é a escola que tem, é a escola que aqui no Brasil... A gente tem uma classe média que frequenta escola particular, na sua grande maioria, né? Então, é uma escola que cabe no nosso bolso, enfim, várias questões. E foi muito interessante perceber como o João, esse meu filho, depois de muitos anos dentro dessa bolha, dentro de uma escola que era muito confortável nesse sentido, né? De ser um espelho do que acontecia em casa, foi muito interessante ver como ele foi para o mundo. E ele se viu, por exemplo, diante de uma aula de religião e com crianças de religiões diferentes, e ele ponderando e ele trazendo para a discussão na sala de aula a importância da gente não olhar a história por um viés católico ou cristão. Que nós, brasileiros, somos um país de religiões de matrizes africanas. E aí eu fiquei muito orgulhosa. Eu disse, gente, olha só que interessante, né? Ele furou a bolha, ele está fora da bolha nesse ambiente escolar e ele está dando conta e ele consegue propor discussões que, para ele, são importantes, né? Porque ele entende que é preciso respeitar as religiões e não impor as religiões, né? Então, foi muito bonito ver como ele está se saindo nesse lugar que não é o lugar do conforto, né? Que é o lugar que cobra a nota e que ele tem que fazer a prova e tá tudo bem, né? O mundo não funciona simplesmente com as nossas regras. Temos uma vida adulta cheia de regras sociais que precisam ser percebidas, né? Então, que a gente crie nossos filhos com estofo emocional para dar conta dessas regras e questioná-las também, porque nem todas as regras precisam ser seguidas.
Sim. Obrigada. Apaziguaste também o meu coração demais. Uma das coisas que também falas e que eu acho que é super importante é o de acolher as emoções da criança, aceitar o choro, estar, ser ali colo e dar-lhe espaço para ela ser, não é? Por muito que isso seja desconfortável para nós, um ataque de fúria, o odeio, não é? Que disseste há pouco. Como é que nós, pais, podemos afastar-nos dessa cena que está a acontecer, não levando como uma ofensa pessoal, ao mesmo tempo que estamos ali a ser colo, mas também nos questionamos de porquê que ele está a ser, porquê que ele está assim, não é? De que forma é que eu estou também a influenciar? E não tem de ser sempre os pais que estão a influenciar, mas também o que é que está aqui em mim que está a trazer este comportamento nele. Portanto, há aqui várias coisas, vários questionamentos a fazer numa situação destas. Como fazer com presença?
Muito bom, Cláudia. As emoções dos nossos filhos, ela é um capítulo muito extenso do que é a parentalidade, né? Do que é esse cuidar, porque cada um vai ser tocado de um jeito por um choro, por uma comida jogada no chão, por um objeto, né, tacado na parede. Cada pai, cada mãe vai perceber aquilo de um lugar que fala com a nossa própria infância, como a gente sentiu aquilo, né? E há uma confusão muito grande entre acolher a criança e, eu não sei se essa expressão faz sentido em Portugal, mas passar a mão na cabeça, achar que tá tudo bem, né? Ah, não, então mordeu, tá tudo bem. Bateu, tá tudo bem. Né? Xingou, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Os comportamentos, eles precisam ser direcionados e coordenados. Mas o sentir precisa ser livre. Então, eu entendo que você está com raiva. E está tudo bem sentir raiva. Eu também sinto raiva. Mas quando a gente está com raiva, a gente não bate no irmão. E isso precisa ser uma constante nessa relação. Não vai ser uma vez, duas vezes, três vezes que você vai dizer e você vai conseguir fazer com que essa criança entenda que aquela expressão da raiva, ela não é uma expressão aceitável dentro da casa. Não. Isso, às vezes, vai ser um ano inteiro nesse processo de repetição. E sabe por quê? Não é porque essa criança é mal educada ou mal criada. É simplesmente porque, além do que ela sente, tem o que o cérebro dela é capaz de compreender e como esse cérebro responde. Então, a gente, o nosso cérebro, né? Ele é muito mais primitivo do que a gente gostaria. E esse amadurecimento do nosso cérebro, ele só acontece, pasmem, aos 25 anos. Hoje, inclusive, se fala na literatura, né, científica, sobre essa adolescência que vai até os 25 anos, socorro! Né? Eu brinco, eu faço uma piada que com os homens vai até os 45, né? Eles ficam na adolescência mais tempo do que as mulheres. Mas tem essa questão que ela é neurológica e que a gente fica numa briga, numa disputa com o cérebro da criança. E a gente vai perder, a gente vai se frustrar e a gente vai querer castigar e a gente vai dizer, não é possível, eu já falei 25 vezes. Mas não é sobre você. Não é sobre a incapacidade dessa criança de te ouvir. Ela escuta, mas o cérebro dela processa a informação de um jeito que não é o jeito que o adulto processa. Então, a gente precisa equalizar essas duas coisas, sabe? Que é o amadurecimento neurológico dessa criança versus a nossa consistência no lidar com essa criança diante do que ela sente. Sempre lembrando que o sentir precisa ser livre e o comportamento precisa ser contornado. Então, a gente vai moralizar, né, o que essa criança sente. Então, diante de uma criança que está com ciúme do irmão, a gente diz, ciúme é muito feio, ele é seu irmão mais novo, você precisa ser o exemplo, não sinta isso. Diante da inveja, porque o irmão ganhou um presente, a gente minimiza. Ah, não sinta, não fique chateado, tome aqui um para você também. Porque a gente quer tirar a criança do sofrimento. A gente não ajuda a criança a atravessar o sofrimento. A gente quer ou interromper, parou, chega. Ou a gente quer minimizar. A gente precisa entender que nosso papel é o de atravessar essa emoção com essa criança, que esse atravessar essa emoção é o que vai lá na frente fazer com que essa criança se torne um adulto capaz de, um, identificar o que sente e, dois, saber o que é que ela precisa para que aquele sentimento não fique estacionado nela, aquele sentimento entre e siga um fluxo, né, e que depois vá embora, eu não fique ali remoendo tudo aquilo. Então, é um processo que pede que a gente olhe muito para as nossas dores, né? Tem mães que relatam que não conseguem acolher o choro do filho, porque aquilo é tão doloroso para ela, que elas precisam fazer parar. E aí o fazer parar pode ser violento, chega, não aguento mais, cala a boca. Ou pode ser de redirecionar, né? Ô, filho, tome aqui um presente, tome aqui um bolinho, tome aqui um biscoito, tome aqui qualquer coisa que tire a criança disso que é o sentir. Tá tudo bem sentir.
E achas que
vamos
que começa,
lá, vamos atravessar.
Começa sem qualquer idade.
Em qualquer idade. Em qualquer idade. Essa pergunta é muito interessante, Cláudia, porque os pais e as mães, né, eles sempre estão querendo saber em que idade eu posso começar a fazer isso. O fazer isso é, na verdade, identificar aquele bebê, aquela criança, como um ser humano, como um indivíduo. Então, desde sempre eu posso olhar para ele com essa perspectiva, não é? Não, e não achar... Essa pergunta também fala muito sobre uma necessidade de proteção. Quando é que essa criança vai estar pronta para identificar todas essas emoções? Quando é que ela vai estar pronta para atravessar tudo isso que ela está sentindo? Ela sempre está pronta. As crianças, elas são muito mais resistentes do que a gente imagina, do que a gente acredita, né? Então, não tem uma idade. Desde sempre, esse olhar para a criança como um indivíduo capaz e resiliente vai nos ajudar a conseguir atravessar esses momentos quando eles chegarem.
Quando é bebê é muito duro, não é? Porque é duríssimo ver um bebê chorar e fazer o que está ao nosso alcance para confortar, para minimizar aquele desconforto, e o bebê continua. E eu digo isso porque passei assim por uma fase em que ele chorava o dia todo, e portanto aquilo às tantas chega ao final do dia com os cabelos em pé mesmo, de eu já não aguento mais isto. É um cansaço emocional muito grande de gerir.
E aí é muito interessante isso, né? Porque a mãe, nesse processo de fusão com o bebê, ela acha que ela é a responsável pelo que ele está sentindo. Então, ela se cobra de fazer, de estar bem, quando ela, na verdade, ainda está no mar revolto do puerpério. Então, ela está muito mexida, né? E aí, ela se cobra de estar bem. Não, eu preciso estar bem, eu preciso estar calma. Se eu me acalmar, esse bebê vai se acalmar. Só que esse bebê, como eu falei, ele é um indivíduo. Ele pode estar sentindo apenas cólica. Ele não necessariamente está sentindo uma dor, né? A gente está falando de necessidades. A fralda pode estar molhada, a barriga pode estar doendo. Existir pode estar sendo muito difícil porque eu queria estar dentro da barriga da minha mãe. São coisas muito complexas. E se a gente olha para o bebê como esse indivíduo e não como alguém que precisa de mim bem o tempo inteiro, feliz o tempo inteiro, porque senão ele está arruinado, ele vai sofrer, eu acho que a gente consegue passar, dividir essa bola. Então, diante de um bebê que está chorando, eu como mãe ofereço o peito, troco a fralda, balanço no meu colo, nino na cadeira de balanço. Se eu não conseguir, eu posso passar esse bebê para um pai, eu posso passar esse bebê para uma avó, eu posso passar esse bebê para um tio, uma tia, uma madrinha. Porque essas pessoas, elas também vão ser capazes de acolher esse bebê, né? Essa coisa que só a mãe, só essa mãe. Isso me causa muitos sentimentos, sabe? Assim, porque a mãe deixa de se cuidar para cuidar desse bebê e as pessoas responsabilizam essa mãe também e não cuidam dessa mãe. Então, eu acho que a gente, como comunidade, como vila, nos nossos núcleos familiares ou nos nossos núcleos de amizade, as mulheres que não são mães ainda, mas que têm amigas que já são mães, delas perceberem que elas podem cuidar dessa mãe, né? Elas podem se oferecer para ser colo para esse bebê, e esse bebê, ele pode ser acalentado por outras pessoas, porque tem uma hora que a mãe não é suficiente, e tá tudo bem, né? Eu preciso, como mãe, entender isso. Eu não sou suficiente o tempo todo, eu não sou onipresente, eu não sou onipotente, e lidar com isso, com essa humanidade dessa mulher.
Sim, que não tem de ser uma experiência de sofrimento, não é? De eu agora vesti esta capa e tenho de enfrentar este deserto sozinha. Para nós estar em casa, isso também não faz sentido. Nunca houve o papel da mãe e o papel do pai. Desde cedo foi uma coisa que estabelecemos mesmo. Outra questão que eu te queria fazer é esta relação do casal, porque ainda esta manhã estava a falar com uma amiga que pensa ser mãe em breve e ela tem aquele medo de dizer, pá, nós temos um casamento tão bom, Será que o meu filho vai estragar isso? E claro, é claro que é uma grande mudança, mas uma vez que tu e o Pedro também é algo que falam muito no vosso duo, como trabalhar a relação em casal, não é? Esta transformação, porque ao mesmo tempo é super mágico, mas também é uma fase nova e difícil e que traz aqui muita coisa. Eu sei que isto é uma pergunta muito vaga, mas como honrar esta mudança e não ter medo que ela aconteça?
Ai, essa mudança... É muito legítimo, né, dessa amiga dizer assim, ah, minha relação é tão boa, será que eu vou entrar nesse furacão, nesse turbilhão aí, né? Não sei se eu quero. E eu acho muito legítimo esse pensamento, porque, de fato, um filho leva um casal para um outro lugar. Um lugar muito desconfortável, um lugar escuro, lamaçado, cansativo, doloroso. Muito, muito, muito. É muito intenso. Ao mesmo tempo que a travessia desse deserto, desse lamaçal, dessa escuridão, também leva o casal para um outro lugar, como pessoas, né? Então, eu particularmente, mãe de 4, casada há 14 anos, eu acho que meus filhos foram fundamentais para uma transformação muito positiva no casal. Mas nem sempre isso acontece. Então, eu acho que essa questão, ela precisa ser muito dialogada. O casal precisa muito entender que o filho vai revelar coisas que até ali não apareceram, não surgiram. Você vai ter a chance de conhecer um novo homem pelo qual você pode se apaixonar ou odiar. Você vai se ver diante de uma mulher que você pode amar loucamente e ficar muito orgulhoso e apaixonado, ou você pode querer jogá-la pela janela. Então, assim, porque nós nos transformamos muito como pessoas com a chegada dos filhos. Então, essa questão, ela precisa ser dialogada. Ela precisa, o casal precisa falar sobre questão de gênero, sabe? Sobre o papel da mulher e o papel do homem, porque a nossa sociedade, ela ainda é muito baseada nos valores patriarcais, onde a mulher cuida e o homem trabalha. Então, como esse homem vê o papel do pai? O que ele sente em relação a isso? Como é que foi a infância dele? O que ele precisa curar dessa infância? Não é simples. Não é só bonitinho. Eu digo que a gente assistiu muita novela, né? E a gente acha que a chegada de um filho é aquela coisa assim que é só boa e que a família fica muito feliz. Não, antes de ficar feliz, a família fica miserável, a família fica devastada, né? E óbvio que a felicidade existe porque chegou uma vida, mas de verdade ela é menor do que todos os perrengues que acontecem, todos os atropelos que acontecem com a chegada do filho. Então o casal precisa conversar muito sobre isso. E eu acho que a gente conversa pouco, né? De repente, engravidamos. Eita! E a gente se vê diante de questões que a gente nunca tinha conversado, que eu nunca soube sobre o outro. Então, eu acho que os casais que puderem ter essas conversas antes de ter filhos, eu acho que é muito importante, sim.
E sentiste certamente que em 14 anos estão sempre em transformação, em crescimento individual e em casal. Mas sentiste que com a chegada do segundo filho, do terceiro, do quarto, a vossa relação se foi transformando com um impacto tão forte como da primeira vez? Ou depois ficou mais fácil?
Ficou mais fácil. O abalo do primeiro filho é um negócio, assim, muito radical no casal, né? Muito radical. Depois ficou mais fácil. E eu digo sempre, assim, que ver Pedro exercendo a paternidade dele é um negócio que me faz me apaixonar por ele, sabe? Me faz ver ele cuidando das crianças e cuidando da casa e cuidando de mim, me faz sentir tesão por ele. Porque eu entendo o quanto aquilo é parte da vida dele também. Ele não se vê coadjuvante nesse processo, sabe? Eu acho isso muito bonito, mas fica mais fácil. Os outros filhos vão aliviando, de certa forma.
Boa. Houve uma altura, durante o isolamento, em que eu pensei, eu não vou ter mais filhos, a minha vida está muito intensa assim, ainda agora estou a recuperar, ainda nos estamos a conhecer, não é? Deste pós-parto, nem pensar. E é engraçado como depois ter uma clareza, um afastamento daquilo que estava a acontecer no passado, depois dá-nos assim uma clareza e um ar fresco para uma nova perspectiva de mais um filho ou não. A última pergunta que tenho para te fazer não é bem uma pergunta, é uma mensagem, porque para mim todas as mulheres que tiveram parto vaginal depois de uma cesariana são uma inspiração, ajudam o meu subconsciente a perceber, olha, isto é possível, acredita. Para quem fez duas cesarianas e dois partos vaginais, é ainda uma inspiração maior. Uma mensagem para mulheres que tiveram uma experiência de parto, seja vaginal ou cesariana, que não foi exatamente o que queriam, mas que gostariam de ter uma nova experiência, sem ficar no controle de, ok, agora tem de ser mesmo diferente porque da outra vez não correu bem e agora é que só tenho esta oportunidade para fazer as coisas bem.
Ai, é tão difícil, né, Cláudia? Porque isso fala sobre curar as nossas dores, curar as nossas feridas. Eu sempre penso, recentemente, né, na minha jornada de cuidado e de autoconsciência, eu entendi que o parto, ele não é um evento dessa mulher apenas. O parto é um evento que envolve outro indivíduo que, de alguma forma, escolhe como nascer. E a gente precisa confiar nisso, sabe? Não é apenas a minha história e a história do meu parto. É a história do nascimento dessa criança. Então, pensar nisso, de alguma forma, me aliviou minhas culpas todas. Porque, no meu caso, as minhas duas primeiras cesáreas, né, meus dois primeiros filhos, foram partos conduzidos pelo médico. Eu não tinha qualquer consciência do que era parir, do que era um parto. O Brasil tem uma cultura muito forte de cesariana. Tem uma cultura muito forte do médico ser um grande Deus, uma pessoa que tudo sabe, que sabe mais do que a própria gestante, a própria parturiente, né? Do que ela está sentindo, do que deve ser feito. Então, numa relação regular aqui no Brasil, esse médico, ele diz tudo, ele conduz, ele é o grande regente daquele parto. A mulher não é colocada como atriz principal, né? Então, isso para mim foi muito duro perceber, meu Deus, eu fui enganada por um sistema inteiro. E aí eu fiquei com muita raiva de mim, eu fiquei com muita, né, com muita culpa. E foi muito bonito para mim entender que não, a história da minha gravidez, do meu parto, diz também sobre a história dos meus filhos. E tá tudo bem. Eu tenho uma vida inteira para refazer esse momento com eles, né? Que não foi do jeito que eu imaginei. Então, tá tudo bem. E hoje, eu acho que a gente já tem como a gente se conscientizar do poder do nosso corpo, que é uma volta aos conhecimentos ancestrais sobre a força da mulher, né? Que a gente, nesse contexto urbano, a gente se afastou muito. Muito, muito, muito. Então, eu acho que voltar para essa sabedoria ancestral é um jeito da gente se conectar com a nossa força e acreditar que as coisas, elas seguem o curso que elas precisam seguir. A medicina hoje, acompanhada dessa consciência ancestral, ela vai servir para salvar a nossa vida e não para roubar o nosso parto. Então, se uma mulher, ela atravessa um trabalho de parto e, no final, ela não consegue, o parto não é vaginal como ela desejou, aquilo aconteceu para salvar a vida dela e a vida do bebê. Aquilo aconteceu porque esse era o fluxo que as coisas deveriam seguir. E a gente não controla isso. E é muito bonito a gente perceber a nossa falta de controle diante do mundo, diante dos acontecimentos. É muito bonito, apesar de ser doloroso. Então, tem a dor da frustração, a raiva da violência, se for o caso, mas a gente precisa abrir espaço também para a transformação que vem a partir disso, sabe? Então, eu sou essa mãe, né, do VBAC 2, né, que é o vaginal birth after cesarean, duas vezes. E quando Teresa, que é a minha terceira filha, né, que foi meu primeiro parto vaginal natural, quando ela estava nascendo, já no parto, eu pensava assim, valeu a caminhada. O que acontecer a partir daqui não interessa. A caminhada já foi muito transformadora. Sentir essa dor, sentir meu corpo abrindo já foi muito transformador. Como ela vai nascer? Não posso dizer.
Sim, até fiquei emocionada. Sim, é mesmo isso. Então, tu lançaste recentemente a formação em estudos familiares, que eu acho que é uma ferramenta que pode ser muito útil e gostava que ela chegasse a muitas pessoas aqui em Portugal. Queres falar um bocadinho sobre isso?
Ai, eu estou tão feliz com esse projeto, Cláudia. A minha formação aconteceu em Portugal. Eu numa busca por um aprofundamento, né, do que seria, o que me deixaria mais segura e preparada para trabalhar com pais e famílias, eu encontrei na cidade do Porto a Escola da Parentalidade da Magda Dias, que é para mim uma grande referência nessa área, e fiz a minha formação com ela. E depois disso, né, outras formações vieram. Então, também me formei como especialista em inteligência emocional, faço uma pós-graduação em psicologia positiva, já fiz cursos sobre psicologia do puerpério, a teoria do apego. Então, várias coisas foram formando a profissional que eu sou, e eu entendo que essa é uma carreira que eu vou precisar cuidar com muita atenção, porque eu vou precisar estar sempre estudando. E depois de 4 anos atuando, né, nessa área, eu me senti preparada para, junto com a outra grande profissional que eu admiro muitíssimo, que é a Elisama Santos, de receber uma turma para a gente pensar o que é essa formação de pessoas que querem trabalhar com famílias. E aí, um dos principais diferenciais que a gente entendeu que a gente poderia oferecer era o acompanhamento de 1 ano dessas pessoas, porque todos esses cursos são muito rápidos, né? São cursos de 1 semana no máximo. E com 1 semana não dá pra gente se sentir pronta ou pronto para trabalhar e dialogar com famílias, né? Então, a gente tá com as inscrições abertas pro curso até dia 25, e as aulas começam no dia 6 de abril. Vamos iniciar em abril de 2021 e vamos até abril de 2022, num processo muito intenso, num mergulho muito intenso. E eu estou muito feliz, assim, porque eu acho que tem muitas famílias precisando desse tipo de orientação, que não é uma orientação que aponta um caminho e diz que esse é o certo, mas é uma orientação que convida essa família a pensar sobre o que são as possibilidades dentro daquela dinâmica familiar.
Sim, eu acho que isso faz muito sentido para mim, e é por isso que eu também gosto tanto do teu trabalho, que é mesmo este convite constante à responsabilização, à adultização também de quem somos, a desconstrução, que eu acho que ser adulto é mesmo isso, é de repente chegar ao mundo e, espera, o que é que está aqui que para mim faz sentido? Antes de nos irmos embora, quero só saber algo que estejas a trabalhar em ti neste momento, um sonho que tenhas realizado e um sonho que esteja por realizar.
Estou trabalhando em mim nesse momento uma tendência a ir sempre para os opostos e os extremos. Então, aqui no Brasil a gente diz ou é 8 ou é 80, ou é tudo ou é nada. Estou tentando fazer caber o tudo e o nada dentro de mim. E nesse processo buscar o que é o equilíbrio. Então, tem sido muito intenso, porque eu sou muito assertiva nas minhas coisas, então eu quero que as coisas se resolvam e preto no branco, e entre o preto e o branco tem muitas nuances de cores, né? Então estou trabalhando isso nesse momento, em processos terapêuticos, né? Sempre. Um sonho, eu acho que. Um sonho que eu realizei, é isso? E um sonho que eu vou realizar, que eu quero Sim. realizar? Eu acho que essa formação é um sonho que eu realizei. A primeira vez que eu falei com a Elisama sobre isso foi em dezembro de 2019. E eu encontrei com ela antes da pandemia, antes de tudo. E eu disse assim, e se a gente fizesse uma formação? E ela disse, não, não tenho nem cabeça para pensar nisso agora e tal. Então, a gente passou o ano inteiro trabalhando no que seria isso, desenhando isso. Então, lançar esse curso agora é a realização de um sonho e de uma concretização profissional muito importante para mim. E um sonho que eu desejo realizar, eu desejo voltar a viajar, eu desejo ir a Portugal. Tem muitas pessoas que acompanham meu trabalho em Portugal, e na época que eu ainda fazia workshops presenciais, né, que eram encontros parentais, eu recebia muita demanda de ir para Portugal e eu queria muito levar o meu trabalho presencial para Portugal também, quem sabe, pós-pandemia.
Estamos à tua espera. Adorei muito, muito, muito a nossa conversa. Obrigada por tudo, pelo teu trabalho. Também fico muito feliz por estares feliz, por trazer isto para o mundo, porque acho que nós achamos sempre que as pessoas que admiramos já... já estão a concretizar tudo, sabes? Temos esta, às vezes, muitas vezes esta ilusão de que para elas é fácil, mas não, há sempre um caminho a percorrer e tudo isso, e é bom saber que estás a fazer o teu também do coração. Muito, muito, muito obrigada. Até breve, espero, cá em Portugal.
Cláudia, querida, muito obrigada pelo convite, pelo papo.
Muito obrigada.
Foi um prazer.
Foi muito, muito bom. Muito bom. Obrigada. Tenho o resto de um bom dia.
Um beijo, querida. Um beijo, Portugal. Beijo.
Obrigada, obrigada. E pronto, espero que tenham gostado desta conversa tanto quanto eu. Confesso que estava um bocadinho nervosa quando falei com ela, portanto, agora que ainda não ouvi a minha gravação, espero que tenha ficado fixe, tenho a certeza que sim, porque saí da nossa conversa mesmo com o coração cheio. E pronto, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Até breve, um dia cheio de sol interior.